Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Aulas presenciais suspensas, pais em home office e os filhos cada vez mais imersos no mundo tecnológico digital. Um cenário bem comum nos lares de todo o Brasil nesse período de pandemia do novo coronavírus, né? E principalmente acentuando ainda mais a proximidade das crianças e adolescentes com tablets, com telas de maneira em geral, né? Computadores e por aí vai, né? Isso chama a atenção não somente para ocasionar problemas na visão, como já fizemos entrevistas aqui correlacionadas, mas também a saúde física e mental de crianças e adolescentes. É isso que vamos abordar agora e conversar com o psiquiatra Dr. Júlio Gouveia, falando sobre esse assunto. Dr. Júlio, boa tarde, prazer tê-lo com a gente no Canal Saúde da Rádio Folha.
Boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha. É um prazer imenso participar da Conexão Notícias.
Idem, a recíproca é verdadeira. Doutor, com relação à visão, oftalmologia, opa, mas também à saúde mental, em que sentido isso pode trazer certa complicação para esse jovem, para esse adolescente, hein?
Exato. Não só o jovem adolescente, a criança também, né? Além dos adultos. Mas nesse momento que estamos tendo mais aulas online, nós temos muita dificuldade com essas crianças e adolescentes que estão tendo problemas de sono, estão tendo problemas de interação com outras crianças, estão tendo menos atividade física, né? Então, maior dependência ao uso desses aplicativos, desses aparelhos, e maior dificuldade no sono, mais irritabilidade, maior frustração, né?
Entendi. Então é nesse aspecto, não é? Quando você começa a se dedicar muito, não é? É mergulhado nas telas, de maneira em geral, isso pode ocasionar esses fatores aí que o senhor está falando, mencionando. É isso, doutor Júlio?
É isso mesmo, Jota. A gente tem alguns mecanismos que as telas, elas interagem com o nosso corpo, né?
Uhum.
E uma delas, um desses mecanismos é mecanismo de recompensa. Entendi. Então, quanto mais a gente fica na tela, em frente dessas telas, mais a gente está querendo usá-las.
Uhum.
E isso pode causar dificuldades para tentar tirar. Então, as crianças e adolescentes que já têm uma dificuldade no controle, o cérebro ainda está desenvolvendo mais esse controle sobre algumas limitações, eles vão ter mais dificuldade para tentar tirar, para se frustrar. Então, isso pode causar irritabilidade, pode causar mais ansiedade, né? E, além disso, a questão do sono. As telas, elas emitem algumas faixas de onda de luz que vão causar uma disfunção no nosso cérebro, numa produção da melatonina, que está muito relacionada ao sono, e isso pode causar alteração do sono. A criança pode ficar mais tempo acordada à noite,
uhum,
ter dificuldade para acordar no outro dia, um tempo total do sono já mais prejudicado.
Doutor Júlio Gouveia, então, causa uma certa dependência, um vício, é isso?
Pode causar, né? Se torna dependência, né? Se torna um transtorno quando a criança, adolescente e também o adulto, ele não consegue mais pirar, né? Não consegue mais fazer outras atividades. Ele perde muito tempo da vida dele usando essas atividades, né?
Uhum.
Então é muito semelhante com substâncias químicas, né? Existem muitos critérios para diagnósticos que são bastante semelhantes. É a mesma coisa para o uso da tela. Quando se torna dependência, a criança ou adolescente não consegue mais fazer outra atividade, perde muito tempo, se irrita bastante para quando é retirada o uso da tela. Então, isso começa a alertar mais para um transtorno.
Entendi.
Uma dependência realmente das telas.
Agora, a linha é muito tênue, né? Você também não pode impedir que a garotada deixe de acessar o smartphone, tablets, enfim, que esteja com o seu joguinho, que esteja com o seu filminho, enfim. Como os pais devem agir para que, ele possa usar, mas que mantenha tudo isso sob controle, hein?
Isso, a gente tem algumas recomendações, Jota, que são da Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, em que ela fala que para crianças entre 2 a 5 anos, abaixo de 2 anos, não usar telas, certo?
Certo.
Entre 2 a 5 anos, usar no tempo total do dia, né, de telas, usar entre 1 hora, né, mais ou menos. Crianças entre 6 e 10 anos, 1 a 2 horas máximo. E adolescentes de 11 a 18 anos, 3 horas mais ou menos por dia. É claro que com esse momento de maior uso, né, por conta das aulas, a gente está tendo limitações.
Entendi.
Tendo que deixar um pouco a mais. Agora, depois das aulas, fazer outras atividades com as crianças e adolescentes, tentar fazer alguns jogos, estimular algumas atividades com arte, com música, algumas atividades físicas também dentro de casa, outras interações, ler, né, literatura, que não sejam tanto no celular. Mas, é claro que a gente tem, as crianças e adolescentes têm esses jogos, né, como preferência, e aí fica mais difícil a gente ficar sempre limitando.
Entendi.
Então, a gente pode usar a nosso favor, pegar esse uso, que eles, a busca por esse uso que eles tanto têm, e fazer com que a gente estabeleça alguns acordos. Olha, você faz isso e depois você pode ter um tempinho aqui, 20 minutos, você estabelece um tempo, né, para que essa criança fique no celular, depois bota mais outra coisa, se você terminar isso daqui, você pode ficar mais um tempo descansando, faz uma atividade da escola, faz outra atividade. Então, tentar usar a nosso favor, né? Além disso, também pode ter alguns aplicativos, né, no computador, que podem estimular a escolaridade, né, o inglês, a música e outras atividades.
Entendi. Agora, até porque, como eu disse, é uma questão, a linha tênue, porque os pais não podem excluir isso, colocar o filho em um mundo à parte, em uma bolha, né? É importante ter esse controle, né? Essa orientação, né? Doutor Júlio Gouveia, outro detalhe. No início da sua fala, aqui da entrevista, o senhor falou a questão do sono. O quanto é importante o sono, o descansar, uma noite bem dormida para a saúde mental de uma maneira em geral, hein? De criança, adolescente e até mesmo adulto?
De todos, né, Jota?
Isso, de todos.
É fundamental, né? Uma função cardinal do nosso corpo. A gente precisa dormir bem para que nosso corpo se regenere, para que nossas memórias se fixem mais, né, o nosso aprendizado. Então é fundamental um bom sono, uma boa higiene do sono. É muito importante a gente orientar, a gente fazer, né, para a gente, orientar outras pessoas e os nossos filhos, para que tenham uma boa higiene do sono, para que eles desenvolvam bem o corpo e desenvolvam também a mente, né? Então precisa ter algumas rotinas, é importante ter rotinas, por isso que nos celulares adolescentes passam tempo à noite, madrugada, né, virando noite, jogando.
Verdade.
Então isso atrapalha bastante, vai ter mais irritabilidade, pior desempenho escolar, isso causa muita dificuldade e causa muito transtorno também. A partir daí que podem surgir alguns transtornos do humor, alguns transtornos de ansiedade, né?
Que a princípio não é percebido, enfim, mas que com o passar do tempo se torna frequente. É isso, doutor Júlio?
Se torna, né? O adolescente, principalmente, ele começa a ter a sua a vontade de independência, distancia-se um pouco dos pais, e termina não falando muito do que está sentindo, do que está passando. E aí, para identificar, pode demorar e pode já estar num momento mais grave, né? Então é importante ter essa conversa sobre a higiene do sono, sobre o uso dos aparelhos, da limitação, para que se identifique se tiver algum problema mais cedo, né?
Agora não, porque estamos ainda, né, com as aulas suspensas, enfim, não foi retomada ainda, né? Mas essa criançada, essa garotada que dorme tarde, que fica até a madrugada, não é? Com jogos, enfim, utilizando as telas, e no outro dia De 7 da manhã tem que estar na porta do colégio. Pense no famoso acordar. É uma verdadeira situação complicada para pais, né? De ter que literalmente puxar a garotada da cama, né? Porque não se acordam espontaneamente, né?
Exato. É por isso que é importante essa palavra, né, Jota, que é a higiene do sono.
Uhum.
É conseguir manter essa higiene. Como é que a gente pode fazer? É estabelecer rotinas, né, a hora que dorme e a hora que acorda. Não usar aparelhos, uso de telas, né, mídias sociais e tudo mais à noite, porque isso vai atrapalhar o sono. Essa luz que as telas emitem para os nossos olhos e que leva até o nosso cérebro faz com que nosso cérebro pense: estamos acordados, uhum, precisamos estar acordados.
Entendi.
Então isso vai atrapalhar com certeza o início do sono e o tempo total do sono e o acordar. Uhum. Quando acorda, acorda cansado, acorda sem vontade, prejudica todo o resto do dia, aprendizagem, né?
Doutor Júlio Gouveia, e onde entra o papel de um profissional como o seu, exemplo, psiquiatra, psicólogo, enfim, nesse aspecto aí, junto a essa pessoa que está, sim, passando o limite, que utiliza muito, que já está com grau de dependência, irritabilidade? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
O papel do psiquiatra e do psicólogo, né, dos profissionais da saúde mental, a gente pode ter o papel de orientação, né, essa orientação geral que a gente está fazendo agora na educação, que a gente chama psicoeducação, né, mas quando se torna um transtorno, e o que é que significa? Traz um prejuízo para ele ou para outras pessoas, tanto acadêmico, tanto social, ele não consegue interagir muito bem com outras pessoas, trazendo irritabilidade, ansiedade, tristeza, né? E quando isso começa a trazer um transtorno para ele, para a pessoa, aí sim é que eles precisam procurar, uhum, o profissional para tentar orientar da melhor forma possível, com a melhor conduta, não é?
Uhum. Porque eu não vou dizer que é o jovem atual, não, porque fomos jovens, né, doutor? Aquela questão de confrontar os pais, né? O dilema de gerações sempre existiu, né? A questão da tecnologia é mais um ingrediente dentro desse composto que sempre existiu. Mas hoje a garotada se acha autossuficiente, né? Que a opinião do pai não importa, que é a dele, enfim. E ainda mais colaborado com a internet, né? Sites aí de busca que se acham que conhecem tudo, né? Nesse aspecto também requer uma ajuda também para os pais. Esse procedimento que é feito com o filho através de um psicólogo, de uma conversa com o psiquiatra, às vezes se faz necessário também essa análise mais ampla e envolver os pais também dentro dessa conversa?
Geralmente, Jota, são os principais. A gente precisa muito do apoio dos pais. Não é só o acompanhamento da criança ou adolescente sozinho. A gente precisa estar todo mundo com a mesma conversa. Não só os pais. Muitas lares têm avós,
uhum,
tios, né? Então,
responsáveis, né? Responsáveis de maneira geral.
Responsáveis é legal, exatamente, né? Lares diversos, né? Com pais separados, com pais diversos, né? Então, autoridades diferentes, isso pode causar muito conflito, né? Então, a gente precisa chamar sempre a família, né, para estar junto com a gente, para fazer as orientações, até para entender muito por que isso acontece, por que esses conflitos acontecem, né?
Uhum.
Porque um responsável pode dizer que, não, deixa ele usar porque eu preciso fazer minhas coisas, deixa ele usar aí o dia todo, né, a internet.
E às vezes até para evitar certo clima dentro de casa, não é, do ambiente. Não, deixa ele lá para não discutir com ele, porque já falei não sei quantas vezes que esse negócio de ficar até a madrugada vai atrapalhar ele, no outro dia tem que trabalhar, tem que estudar. Tudo isso pode ser uma fonte de desagregação dentro do lar. Para evitar isso, tira por menos, né?
Perfeito, e E aí a criança usa isso, né? O adolescente e a criança, eles vão, olha, eu tenho pessoas aqui que fazem o que eu estou querendo, outras não fazem, então eu vou me aliar mais a esse aqui. Né? Então ele precisa que os responsáveis estejam em conformidade, né, com as orientações. Então é muito importante quando a gente avalia a criança e o adolescente, a gente chamar, né, os pais e os responsáveis e orientar que essa conversa seja única dentro de casa, que precisa existir esses limites, por que precisa existir esses limites, para que não traga prejuízo, né, ou que se restabeleça a funcionalidade desse indivíduo, né? Uhum. Então é difícil, com certeza, todos nós fomos adolescentes, todos nós tivemos conflitos de gerações, mas o apoio, né, os pais que vão procurar por conta das limitações, não, a gente não consegue fazer nada sozinho. Uhum. Não é iniciando um remédio ou fazendo uma terapia com um psicólogo que as coisas vão se resolver apenas. A gente precisa muito desse apoio em conjunto.
Doutor Júlio Gouveia, quando o senhor fala apoio em conjunto, ampliando agora, claro que hoje em dia o número de psicólogos dentro de uma própria... De um próprio colégio, de uma escola, né? A gente tem, mas não em todas. O papel do professor de perceber isso, que a criança está muito sonolenta, não somente para o aspecto, claro, e a gente está num tema como esse, a utilização de jogos, de tela, nesse período de pandemia, mas até uma amplitude para outros casos, né? Mais agravantes, uso de drogas e outras coisas mais. O papel do professor de perceber se ele está irritado, se não está, se está dormindo muito em sala de aula, isso também se faz necessário, é importante?
A escola é uma ferramenta essencial, né? A escola está na linha de frente de muitas crianças que os pais passam muito tempo trabalhando fora de casa e a criança está ali sendo vista por um responsável o dia todo, né, com os professores, com os coordenadores. Então, os riscos que a internet traz, né, o cyberbullying, né, hoje em dia tem, com a facilidade, né, a tecnologia dos aparelhos tem foto, uhum, né, então muitas crianças podem estar se expondo na internet, com esses, né, na mídia, com esses aparelhos. Então, é na escola onde vai iniciar a educação sobre isso, né, sobre o perigo de se usar com a quantidade maior as mídias e também de forma, qual forma está sendo feita essa exposição a essa mídia. Então, precisa de muita orientação e de uma escuta aberta, né? Quando a criança está... A criança que o professor conhece, mudou o comportamento, está um pouco mais irritada, está um pouco mais explosiva, né? Triste, mais isolada, né? Então, o que é que está acontecendo, né? E, hoje em dia, com essa... abertura muito grande para se usar, isso tem que ficar na mente. Será que aconteceu alguma coisa relacionada à internet, né? O que aconteceu para ter mudado o comportamento? Então, importantíssimo o papel dos professores, estão linha de frente no cuidado dessas crianças, né?
Muito bem. Doutor Júlio Gouveia, mais algum detalhe sobre o assunto, o tema que o senhor gostaria de ressaltar?
É isso, eu acho que o uso dos aplicativos, o uso da internet, da tecnologia tem ajudado a explorar melhor a educação, explorar melhor o entretenimento, né? Mas tudo com o devido cuidado, tudo com a devida orientação, e que os adultos possam ficar a par do que está acontecendo, né, na vida dessas crianças e adolescentes, porque isso faz parte da vida deles. Não tem como a gente acabar com isso. Isso faz parte, né? Então vamos olhar isso de uma forma que seja positiva para a gente, com muito cuidado.
Muito bem. Onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou um telefone de contato?
Pronto. Meu telefone é 98858-4125. Quem quiser pode entrar em contato. Né, eu tenho um Instagram, @jcmgouveia. Quem quiser alguma orientação, o que precisar, eu estou disponível, tá certo?
Ok, muito obrigado pela colaboração aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço virtual ao senhor e até um próximo encontro.
Jota, muito obrigado, um prazer ter participado do programa.
Idem, prazer foi tê-lo aqui no nosso Canal Saúde. Um abraço ao doutor Júlio Gouveia, psiquiatra.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.